Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Hoje, para discutir o terceiro episódio da primeira temporada de Starfleet Academy, é o Vitus Reflux. E para bater esse papo comigo hoje, estão aqui a bordo a Lúcia Rax. Muito bem-vindo, boa noite, Lúcia.
Boa noite, Salvador. Boa noite, Nívia. Boa noite, Mari. Feliz de estar aqui de novo, falando do Academy.
É isso aí. Também está aqui a Mariana Gamberger. Boa noite, Mari. Bem-vinda.
Boa noite, Salvador, Nívia, Lúcia, pessoal do chat. Prazer, falando da série.
E a Nívia Dória está de volta aqui. Prazer recebê-la, Nívia. Boa noite. Está sem som.
Está mutado,
Nívia. Boa noite, Salvador. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Mariana. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Vamos lá, vamos conversar sobre mais um episódio dessa série.
É isso aí, vamos lá. Eu quero, de saída, já colher impressões gerais, em primeiro lugar, porque é a primeira vez que eu estou fazendo um programa de Academy. Então, eu quero saber o que vocês estão sentindo até agora, assim, uma coisa bem geralzona, só para a gente abrir. E aí, claro, a gente anunciou que teremos novidades sobre STXP logo mais. Então, você que está aí ligado com a gente, chame amigos, parentes, quem gosta de Star Trek, vem aqui para saber o que mais nós estamos preparando para STXP. Enquanto vocês vão chegando, eu quero as impressões assim, gerais de Academy a essa altura com 3 episódios, e acho que episódios que têm sabores aí um pouco diferentes entre si, que talvez permitam distinguir um foco mais nos professores, um foco mais nos alunos, nos cadetes, enfim. Quero saber as impressões de vocês. Vou pela ordem da roda aqui mesmo, começando pela Lúcia.
Eu gostei desse episódio, eu gostei mais do primeiro, um pouco menos do segundo, e o segundo e o terceiro mais ou menos igual. Mas eu gostei, eu estou gostando do seriado, estou me divertindo bastante, que eu acho que é muito divertido, e a minha impressão é boa.
E você, Mari, o que você achou até agora desses 3 episódios, da vibe em geral da série?
Cara, eu também estou gostando bastante. Eu acho que eles aqui conseguiram aproveitar algo que Discovery colocou, mas não era a premissa da série, que é a questão da pós-queima, depois que Discovery conseguiu resolver esse problema, e que agora as distâncias não são problema, você tem as naves todas com dobra, você pode chegar em todos os lugares. E agora eles estão colocando essa recuperação, esse retorno da federação. Então, a gente tem aí, com essa primeira turma da academia, depois de 120 anos, e aí você tem, esse episódio aqui mostra bem essa diferença do que a frota teve que ser para poder sobreviver à queima. Então, você tem a escola de guerra versus agora a Academia da Frota, que vem com um novo pensamento. E aí a gente tem, assim, tem um pouco da política. Então, como vamos trazer Betazoid para entrar de novo na Federação? Então, a recuperação dos planetas que foram perdidos. E aí a gente possibilita conhecer um pouco desses cadetes, porque a gente sempre viu todos os nossos heróis, desde a série clássica, nós já ouvimos como heróis. Eles já estão na cadeira do capitão, eles já passaram por muita coisa. Quer dizer, e agora aqui a gente está vendo como esses heróis são fabricados, de onde eles vêm. E eles têm um background diferente, porque se a gente tivesse a Academia da Frota lá no século 24, em que todo mundo tem a vida certinha, não tem problema nenhum, tudo seria uma coisa. Aqui não, aqui todo mundo vem de um período em que muita gente passou fome, muita gente não conhecia a terra, não viajou para nenhum lugar, perdeu-se muita coisa, e agora juntam todos esses novos estudantes, que cada um está ali por um motivo, tem uma aspiração na vida, e aí a gente vai ver como que eles vão ser moldados, e a própria federação, né, a própria frota aqui está precisando se moldar novamente. Talvez ela não vá ser o que era a frota que conhecia no século 24, ou mesmo há 150 anos atrás, mas ela vai ser alguma coisa em que ela passou aí por mais de um século, totalmente, né, numa situação totalmente diferente e adversa, e agora eles têm que recuperar isso dali. Então, eu estou gostando muito porque eles conseguiram balancear todas essas coisas, e aí a gente tem, desculpa me alongar muito, mas a gente tem na figura da Naliaka, a gente tem uma pessoa que é uma nova personagem, mas pelo fato dela ter 450 anos, ou 400 e poucos anos, ela viveu uma federação que não é a Federação Reima. E aí a gente tem a Jet Reno, que também tem uma outra visão que ela pode trazer. A gente tem o doutor, então eu acho muito bacana que eles vão conseguir balancear isso daí e trazer as histórias dos cadetes, que cada um tem uma motivação e uma história por trás, que eu acho que bem bacana.
Boa, quero ouvir a Nívia também, o que ela achou desses três primeiros episódios, impressão inicial da série, se, de certa forma, correspondeu à expectativa que ela tinha dessa série, positiva ou negativa, enfim. Como é que você vê aí essa estreia, Nívia?
Bom, eu, sinceramente, estou gostando muito da série, e eu, assim, desde que a gente ficou sabendo que a série seria do século 32, para mim, faz bastante sentido, porque eu acho que, como essa questão toda da reconstrução da federação tal como ela era, eu acho que é interessante a gente ver isso também com os jovens, né, que tem, já é uma metáfora dessa questão de um futuro, de buscar um futuro melhor e tal, então eu acho que isso é interessante, e eles vão estar com olhares ali novos, diferentes, e quando se junta com esse corpo docente, e eu acho muito legal esse corpo docente ser tão variado, inclusive quem viveu o quê, não é um corpo docente daquele, simplesmente daquele período, mas gente que viveu, tem gente que viveu o século 23 e depois foi catapultado para o século 32, você tem gente que ficou ali vivendo desde o século 24 até agora, vivendo como queremos entender a vida ali do doutor, desde o século 24, ou pelo menos até onde a gente saiba, ele está desde o século 24 vivendo. A gente tem a Nala Aki, que ela viveu, ela nasceu num período que a gente não viu, né, porque ela tem só 402 anos, muito jovem, e é um período que a gente não viu e que também... E ela viveu essa federação que a gente conheceu, só que já num outro ponto do tempo, e ela também pode trazer coisas que a gente não conhece. Então, e com esse olhar desses jovens, eles vão conhecer essas diferentes, esses diferentes momentos da federação que esses professores podem trazer para construir essa nova federação. Então, eu acho... E tudo acontecendo ali na academia, eu acho que tudo isso é bem interessante. Eu acho que é realmente um período bom para isso. Porque se fosse ali no século 24, que era tudo tão perfeitinho, tão bonitinho, tão posterizadinho, a Enterprise tão limpinha, né? O carpete ali todo... Não tinha um probleminha, uma poeirinha ali. É aquela coisa, não é que não ia ser legal, tanto que a gente tem episódio ali, né, do West, aquela coisa toda, não é que não ia ser legal, mas ia ser meio que, tá, a gente tá vendo a formação deles, mas, sei lá, eu acho que trazer essa questão, a gente precisa ir aprofundar no século 32, mas eu acho que através da academia a gente vai ter isso, essa questão do olhar, dos olhares antigos e de diferentes tempos, de diferentes vivências, com esses olhares novos. E eu acho que a série está fazendo isso muito bem também, de mesclar o teen, o jovem adulto, com o Star Trek, né? Era uma coisa que eu também falava muito em Prodigy, que é essa questão de você trazer esse conteúdo... Ali era infanto-juvenil, aqui já é adolescente e jovem adulto. E você conseguir mesclar as duas coisas de uma maneira bem legal. E Star Trek, eu acho que é isso. É bom para essa, para audiência jovem, né? Ainda mais eu conheci, eu comecei a ver jovem. E para mim era bom ver aqueles tipos de valores ali na tela. Então, eu acho que isso é interessante a gente mostrar também para esse público. Essa série não é só para os velhos trekkers, é também para a juventude. Mesmo que essa juventude não queira ser trekker depois, não queira assistir outras séries. Mas se ela já vir essa série, já tiver contato com esses valores, já é uma coisa bem legal.
É, tá certo. É, a Mari achou que estava falando demais, pediu até desculpa. Não, eu estava olhando aqui, Mari, porque eu estava abrindo para ver quantos likes a gente tem. E aí fiquei abismado que temos 30 pessoas assistindo e temos só 13 likes. Se a gente não colocar pelo menos 25 likes, eu não vou anunciar nada. Então vocês escutem aí, deixem o seu like. Se não tiverem inscritos no canal, se inscrevam no canal. Ó, 31 agora simultâneos. Se eu não tiver 25 likes aqui na minha mesa, não tem anúncio, tá bom? Então, por favor...
Vou ter que entrar com as minhas 15 contas aqui do YouTube para dar like.
Vamos precisar. Porque agora eu lancei o desafio, agora eu tenho que cumprir. Né? Vou até dar um reload aqui, ver se melhorou alguma coisa. Ó, já está com 21, já estamos quase.
Já estamos quase.
Vai dar. Vocês deixem o seu like aí, por favor, pelo bem do canal... pelo bem do STXP e do nosso anúncio, que está todo planejadinho, a gente não pode furar. Então, colaborem. Vou aproveitar, enquanto a gente faz esse sprint final para chegar nos 25 likes, e vou comentar um comentário aqui do Curitibanos, que queria saber minha opinião sobre a Academy, em particular sobre a Capitão na cadeira do Capitão. Bom, vamos lá, vou falar aqui. Vou abrir meu coração com você. Quem não está gostando... acho que vai se sentir pouco representado nessa live, porque pelo que eu ouvi, está todo mundo gostando. E a minha surpresa foi que não só eu estou gostando, como eu estou meio apaixonado pela série, o que me surpreendeu um pouco. Eu estava um pouco cético, até umas duas semanas antes da estreia eu estava um pouco cético, o material promocional não estava me convencendo, eu achava que estava aquele gosto de fim de festa lá na casa do Kurtzman. E eu achei que era uma coisa assim, meio que, vai sair e ninguém vai ligar. Bom, na última semana, na reta final, eles fizeram um push promocional mais interessante, com conteúdos mais legais, e aí as coisas começaram a engrenar. O tapete azul que eles fizeram lá, a pré-estreia foi fantástica, no Museu de História Natural, lá em Nova York. E quando eu assisti aos episódios, eu fiquei surpreso com o quanto eu gostei. E eu acho que aí, não sei, né, é uma tentativa de entender as reações, né, para além do espectro político, a loucura que a gente vive, que isso aí eu acho que não vale nem a pena ficar debatendo, entendeu? Se você não gosta porque você decidiu que nada que vem do Kurtzman você vai gostar, ou se tiver algum mínimo sinal de diversidade sexual, de gênero, você também não gosta, então não adianta mais você ver, porque o mundo é isso aí. Se você sair no mundo lá fora, é isso. Você vai encontrar tudo isso. Então você vive aí no seu quadradinho e deixa a série em paz. Agora, se a questão é de conteúdo, eu reconheço que pode ter um certo ruído com parte do público, é porque muitos dos personagens não são escritos para que nós nos identifiquemos com eles. Eu entrei na série com a expectativa zero de me identificar com os cadetes, o que para mim faz todo sentido, porque afinal de contas eles são jovens, eles são imaturos, eles estão sendo o que a gente espera dos jovens. Mas eles provavelmente vão ressoar, aí temos que ver com o público jovem, nós temos o nosso Murilo, que é o nosso resenhador oficial, tem 20 anos, está mais perto da idade dessa molecada, e ele vai poder dizer o quanto ele está se identificando ou não. Né, não vou me antecipar, ele que vá falando aqui quando ele participar de outras lives, como já participou das primeiras. Mas o fato é, a gente tem que assistir, eu pelo menos, me proponho assistir, sem buscar nos cadetes um espelho para mim mesmo. Mas eu me encontro muito nos professores, e em particular na capitão que o nosso amigo curitibano cita, né? E ele parece, a impressão que eu tenho do comentário, e porque ele falou salve Starfleet Academy, eu acho que você não está fazendo uma saudação, você está pedindo para eu salvar, se eu entendi errado, você me explica. Mas se for para eu salvar, eu não vejo muito o que salvar. E eu gosto da postura da Capitão Ack. Aliás, eu sou apaixonado, porque assim, e eu acho, eu quero até ouvir da Lúcia isso. Eu acho que para quem é professor e já foi professor, é especialmente apaixonante, porque nós temos uma série de Star Trek cujo protagonista, pela primeira vez, é um professor. E os professores, eles são figuras tão importantes na vida de todo mundo. Eu acho que eu desafio alguém que está nessa live que não tenha tido um impacto importante na vida por causa de um professor. É, então, assim, os professores são muito importantes. E aqui a gente tem muito menos o capitão, aquele o capitão da nave, e a gente tem muito mais a chanceler, a reitora, a professora da academia. Esse episódio agora, que a gente vai comentar logo mais, ele mostra isso de uma forma muito clara, que ela está lá para ensinar a molecada. Ela não está lá para tomar as decisões certas. Muito pelo contrário. Ela põe na mão dos moleques e fala, vocês estão aqui para aprender. Vocês vão seguir o caminho de vocês aí e vão ver o que vocês têm que fazer. Ela dá dicas, ela sugere, mas ela não entrega o ouro. Porque é o processo de aprendizagem. E eu, como uma pessoa que não só tenho um apreço enorme pela classe dos professores, como também me sinto um pouco professoral no meu trabalho de jornalismo científico, divulgação científica, aquela coisa de explicar, passar para o público, contagiar o público com o entusiasmo que eu tenho pela ciência, e também pelo fato de que eu sou pai de um adolescente quase adulto, vai fazer 18 anos em junho, tudo isso junto cria para mim, eu acho, uma ressonância muito grande com a série. Em que pese que a cultura estudantil americana em que a série é baseada é bem diferente da cultura estudantil brasileira, então tem certas graças e certas coisas que vão ressoar melhor lá do que aqui. Mas aí você faz o filtro, como você tem que fazer o filtro em qualquer filme americano, em qualquer produção estrangeira, que não fala, não dialoga exatamente com a sua cultura, né? Então, Star Trek, como um todo, a gente tem que passar por esse filtro, né? A federação é meio americana mesmo, tem jeito. Não adianta a gente falar que não é. Fala Federation Standard é English, então vai fazer o quê? Então, acho que tem todas essas coisas, mas me surpreendeu o quanto eu gostei. E aí, eu vou até puxar um comentário da Débora, porque a Débora é uma pessoa que eu respeito muito, trabalhei com ela, é uma pessoa fantástica, é fanzaça mesmo, mas ela não está vendo a mesma coisa. Então, eu vou até ler aqui. Ela fala, gente, não estou vendo a mesma coisa que vocês. No episódio passado, os Betazóides estavam conversando por sinais. Uma série para jovem com palavrões que não posso deixar as meninas verem, não consigo. Bom, vamos lá. Vou fazer alguns comentários honestos com você, hein, Débora? Não fica chateada comigo, mas é assim. Você acha que na escola suas meninas não ouvem palavrão nenhum? É igualzinho aí na sua casa, tudo bonitinho, ninguém fala palavrão. A vida não é assim. A vida não é assim. E assim, eu particularmente, aí de novo, é a suscetibilidade de cada um. Eu nunca liguei para palavrão. Claro que você tem os momentos e os momentos. Tem as circunstâncias e as circunstâncias. Mas eu nunca fui o pudico. Não, não pode falar essa palavra. Não, não, pelo contrário. Sempre fui aquele, o professoral. Você sabe o que quer dizer isso aí que você está falando? Você sabe o que quer dizer? E aí, se souber o que quer dizer e estiver usando apropriadamente, tudo bem. Então, eu sempre fui desse tom. Não me incomodo com os palavrões. Sobre a linguagem de sinais, eu acho tão interessante. A essa altura do campeonato, e vamos lá, aí estamos falando do episódio 2, né? Mas eu peguei um comentário dela, eu estou aqui explodindo para falar de Starfleet Academy, não falei dos dois primeiros episódios, então eu vou gastar 5 minutos para fazer isso, vocês me dão licença, por favor. O negócio da linguagem de sinais eu achei tão interessante, e assim, claro que a justificativa é o presidente, o ator é surdo, não sei se o próprio presidente é surdo também, mas de toda forma... o ator é surdo, a ideia foi fazer essa coisa da representatividade e no melhor estilo de Star Trek, que é não simplesmente jogar, mas colocar com uma justificativa que caiba dentro do universo ficcional. Porque todo mundo pode pensar, mas no século... Aquela velha história. No século 32 tem alguém que é surdo, no século 32 não sei o quê. Né? Sempre vai ter essa conversa. Agora, do jeito que eles colocaram ali, a minha sensação, foi de que é um traço cultural que eles adquiriram depois da queima. Porque a história toda do planeta é que eles se isolaram, né? Eles se trancaram em si mesmos, inclusive estavam tendo perda tecnológica, porque você não tem intercâmbio científico, tecnológico, você se isola em você mesmo, você se desenvolve menos do que se você tiver a troca internacional. Isso a gente vê no mundo real. Então, eles estavam fechados em si mesmos e eles são uma espécie telepata. Eles são empatas com outras espécies, mas entre eles mesmos, eles são telepatas. Então, se você olhar a Diana com a Luoxana, elas conversam por telepatia o tempo todo. Inclusive, tem aquele episódio, acho que é o Dark Page, da 7ª temporada, que a Luoxana é escolhida para ser a representante da federação com o povo lá, que tem uma telepatia muito louca por imagens, justamente porque ela tem a telepatia avançada para lidar com essa linguagem diferente que eles têm aí, que é uma telepatia por imagens e não por palavras. E, então, assim, eles são telepatas entre eles. Eles não precisam falar. No planeta deles, eles não precisam falar, né? Era útil para eles a linguagem, e muitas vezes a Diana recriminou a Luoxana falando: ó, mãe, fala que os outros não ouvem o que você está pensando, você tem que falar, né? Mas o ímpeto dela, Betazoide, era simplesmente se comunicar por telepatia. Eu não vejo como um absurdo um momento isolacionista de Betazed se isolou e falou: puxa, esse negócio de linguagem falada para nós é uma porcaria. E aí, como uma forma, talvez, de transpor o gap cultural, você fala: bom, vamos ter que falar com esses caras. Eles não são telepatas, a gente não consegue conversar com eles por telepatia. Então vamos pela linguagem de sinal. E junto com a linguagem de sinal, eles tinham um adaptador para a voz, com base na linguagem de sinal, sair. Isso, de novo, fora do universo, é porque eles querem que você entenda o que está sendo dito. Dentro do universo, é porque eles têm um equipamento do século 32, não sei o quê, que codifica lá e já sai a voz. Eu achei interessante, porque você está falando justamente de um planeta que nunca precisou falar, falava porque tinha uma comunidade galáctica com que interagir, e a partir do momento que você não tem mais a comunidade galáctica com que interagir, você abandona a fala, não precisa mais de fala, né? E aí é uma coisa que caiu em desuso em Betazed. Essa é a minha racionalização. Nada disso foi dito em tela. Mas eu achei fascinante que eles colocaram isso e me fizeram pensar sobre tudo isso. Acho que é uma escolha inteligente, uma escolha interessante, uma escolha sofisticada, que é o contrário do que parece a princípio, né? Agora, se daqui a pouco a gente descobrir que é só o cara que era surdo mesmo e que ficou nisso aí e tal, não sei o quê, ok. Foi uma oportunidade talvez perdida de desenvolver mais o universo. Mas eu não vejo coincidência, porque é o planeta isolado, isolacionista, eles se comunicam por telepatia, mas na hora de falar, linguagem de sinais, eu acho que isso não foi por acaso. Acho que eles perceberam ali uma oportunidade. Pô, queremos incluir a linguagem de sinais? Vamos incluir a linguagem de sinais. Como? Pô, esses caras são telepatas e ficaram isolados, agora eles não falam mais. Só os jovens falam, você vê que os dois irmãos, eles falam, porque eles são da nova geração que quer voltar à comunidade galáctica. Então, para eles, falar é uma habilidade importante. Para o pai, que era o presidente isolacionista, blá, 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 a linguagem era quase um lixo que ele tinha que carregar com ele para lidar com essa gente que ele não queria ter contato. Então, assim, eu achei muito legal. Para resumir aí, em 10 minutos, não foi bem um resumo, né? Mas, assim, acho que foi importante, até porque eu não vi ninguém comentando isso até agora. É uma coisa que me ocorreu na hora e ninguém comentou. Então, assim, só para citar isso como um exemplo de como eu acho que tem uma certa sofisticação na série, que às vezes fica aquela capa dos jovens falando palavrão e a gente não percebe o que está por baixo. Eu vejo muitas dessas coisas por baixo. Eu acho, a essa altura... Pode falar.
Já tem. Não, eu não sei a idade das filhas da
Débora.
Da Débora, né? Porque minhas filhas têm 18 e 20, uma está indo esse ano para a faculdade, a outra está indo para o terceiro ano de faculdade. Então, a linguagem, o que eles falam, os temas, tem tudo a ver com o que elas estão vivendo. Então, assim, para elas foi interessante. A gente assistiu os 3 episódios na quinta-feira e elas gostaram. Me surpreendeu que em outros momentos eu tentei que elas assistissem outras coisas, e nesse elas não ficaram procurando pegar o celular toda hora, elas quiseram assistir um atrás do outro. E veja, o primeiro episódio tem 1h10, o segundo 1 hora, o terceiro 1 hora. Eu falei, E em nenhum momento elas falaram, ah, não, vamos deixar para outro dia, tal. Mas elas quiseram assistir todos. E hoje eu coloquei para reassistir o terceiro, e aí a Dora começou a assistir. Ela falou assim, não, mas não quero ver spoiler. Ela achou que já fosse o próximo. Ou seja, se fosse o próximo, não, filha, se fosse o próximo, já tinha avisado que era. Ou seja, me pareceu que elas se interessaram por isso. Porque fala a linguagem delas, representa... a idade dela. Pô, elas querem ficar vendo um capitão que tem 40 e tantos anos, o primeiro oficial que tem sei lá quantos, entendeu? Não é interessante. E assim, não dá para todas as séries de Jornada nas Estrelas serem somente para um público entre 30 e 60 anos. Entendeu? Você tem que ter representatividade para que todo mundo se veja ali. Todo mundo quer se ver, quer ter um herói. E depende da sua idade, em que momento você está na sua vida. Eu lembro que uma coisa que se comentou muito legal, Salvador, de Deep Space Nine, quando a gente fez o Explorers, você falou que quando você viu o episódio pela primeira vez, você se identificava com o Jake, porque você tinha meio que a idade do Jake. Então, o que o Jake estava passando, a relação dele com o pai, para você ressoava o Jake. Quando a gente foi fazer o episódio, você se identificava muito mais com o Cisco. Isso é muito legal. Você pode ter as duas coisas. Você viu o episódio duas vezes em duas fases diferentes da vida e eles ressoaram diferente e foram interessantes, né? Então, aqui, a gente tem jovem, a gente tem pessoal mais velho, a gente tem, embora a Nala tenha a cara de uma pessoa lá de uns 50 anos, ela tem 400 anos, entendeu? Então, quando ela senta na cadeira daquele jeito despojado, ela tem 4 séculos por trás dela.
E um baixo respeito por autoridade, que eu acho uma coisa maravilhosa, que aí entra no que eu queria falar para os curitibanos também. É que assim, eu gosto mais do Capitão Kirk, não quando ele fala, temos essas nossas ordens, então esse planeta vai ter que se ferrar mesmo. Mas quando ele diz, não, isso está errado, então eu preciso contornar as ordens e fazer o que é certo. Para mim, o herói sempre foi esse. E assim, outro argumento, Mari, pegando no que você estava falando, e eu prometo que eu vou fazer o anúncio em seguida, que nós já temos mais de 38 likes, então eu vou fazer o anúncio. Calma, gente. mas pegando no que a Mari falou, assim, às vezes cria-se também o falso argumento de que não precisa ter jovens, porque eu, quando era jovem, eu assistia Star Trek e eu gostei, e eu me envolvi. E é verdade isso. Só que existe uma diferença fundamental entre você assistir a alguns personagens e você falar, esses é quem eu quero ser quando crescer, e personagens que você olha e você fala, esse sou eu. Não quem eu quero ser, não uma aspiração, mas quem eu sou, onde eu me sinto refletido, né? Por isso que representatividade é importante, o pessoal discute, distribuição demográfica. Se fosse respeitar a distribuição demográfica da Terra, não vamos nem falar da diversidade sexual, de gênero, vamos falar de etnias. Um em cada dois ia ter que ser asiático na série, se a gente for seguir por essa lógica, né? Mas a lógica não é essa. A lógica é você ter um público diverso, todo mundo tem que estar representado. Todo mundo tem que ter pelo menos um, para se sentir representado. E com relação aos jovens, Star Trek nunca precisou de jovens para atrair os jovens. Desde a série clássica, ela era uma série que já atraiu os jovens. Mas ainda assim, desde a série clássica também, há uma preocupação de criar aquele personagem com que o jovem vai se identificar. Então, Chekhov foi introduzido na segunda temporada como um carinha verdinho, saído da academia, meio ingênuo, meio não sei o quê, para esse serviço, inclusive inspirado ali na cultura dos Beatles, Beatlemania, Monkees, justamente para pegar a molecada. Isso foi feito várias vezes. O Wesley está na Nova Geração pelo mesmo motivo. O Jake está em Deep Space Nine pelo mesmo motivo, né? E assim vai. A Naomi Wildman virou uma personagem interessante em Voyager por esse motivo. E todas as séries... Você tem essas introduções que são importantes. Nesse caso, nós temos uma diferença fundamental, que a série é fundamentalmente focada nos jovens. Então, isso pode criar um ruído. Não é mais um personagem para você ter como referências. Tem vários, de vários estilos diferentes. E vai ser interessante ver a molecada com qual que eles se identificam mais.
Não, e acho que tem uma coisa, Salvador. Na época da série clássica, a TV era muito limitada o que tinha. Então, as pessoas assistiam o que tinha. Ou você tinha desenho animado para criança, para bebê e tudo mais, ou você tinha série para adulto. E mesmo até aí na era Berman, né, década de 90, afinal, você ainda não tinha, você tinha TV a cabo, que você tinha alguma coisa. Mas, geralmente, a gente assistia o que estava passando na TV. Era o que estava passando. Não era on demand. Então, era assim, era isso que estava passando, eu chegava à tarde da escola, o que estava passando eu assistia. Agora não, a concorrência é muito maior. Então, se você quer que o jovem assista Jornada nas Estrelas, você precisa fazer alguma coisa que seja muito mais focado nele. Ele não vai querer ver os homens barbudos lá, entendeu? É. Comandando uma nave.
A Débora faz uma ponderação que eu até entendo. Ele fala, colocar gente falando que comeu a família inteira, dá o dedo do meio, patati patata. Realmente, Débora, dependendo da idade, eu concordo com você que não é adequado. Mas, de novo, as séries são segmentadas. Para as crianças que não devem ouvir essas coisas, você deve colocar...
Ele coloca 14 anos, né? A série Starfield
Academy está com 14 anos. E eu acho que, francamente, então, com 14 anos...
As filhas têm 8 e 12, faz sentido. É, né? Agora, para as minhas, que têm 18 e 20, é normal isso daí. Eu nunca ensinei para elas isso também, procurei nunca falar palavrão em casa, mas elas ouviam palavrão em todo lugar. O que eu falava era, não é legal falar. Não é bonito nem nada, entendeu? Mas aí eu levei a Dora, sei lá, tinha 10 anos, para ir no assistir um jogo de futebol. Eu falei, minha filha, eu só vou te falar uma coisa: tudo que você escutar aqui é aqui só que pode, tá? Lá fora não pode, não pode, entendeu? Porque é uma coisa de louco que se fala de futebol. O pessoal tem ação fantástica para xingamentos, mas é ali, não entendeu? Não tenho como. Restringir todas as coisas, né? Agora, realmente, Starfleet Academy é realmente para um público jovem que tem aí, eles estão indo, é como se eles estivessem indo para a faculdade, eles têm 17, 18 anos, entendeu? Então, claro, o tema tem que ser compatível com a idade dos jovens ali, porque você também não falar sobre isso vai ficar esquisito, porque aí não computa, né? A conversa, os temas com a idade, tudo tem que bater.
A Débora quer continuar falando e eu quero continuar falando também sobre essa questão da segmentação, mas eu preciso fazer um anúncio, porque senão a produção vai ficar brava comigo. E eu tenho certeza que todo mundo quer saber.
A gente tem que discutir o episódio 3, gente.
E a gente vai discutir o episódio 3 também, desculpa. Desculpa, a culpa é toda minha, eu sei disso, eu sei. Mas é que para mim foram semanas, digamos, um pouco frustrantes, né, gente? Porque assim... A reação muito visceral, a série para um lado ou para o outro, ela me deixou um pouco desconcertado, na verdade. Então, eu estou precisando abrir meu coração com vocês. Mas antes de abrir meu coração com vocês mais um pouco, eu preciso anunciar novidades que nós temos para a STXP. Pois é. Chegou a hora de vocês conhecerem outro convidado que nós teremos. Não vem dos Estados Unidos, tá? Já vou... antecipando para você, mas é um convidado muito legal. Vou dar umas diquinhas para verem se vocês vão adivinhando. Ó, o cara chegou aqui na internet quando era tudo mato e criou o maior portal nerd de notícias do Brasil. Ele também foi o criador da CCXP, que se tornou a maior Comic Con do mundo. Ele é fã de Jornada nas Estrelas, é parça do Trek Brasilis há muito tempo. Da época lá que na internet tudo era mato e a gente trocava resenha, publica essa aí, publica essa aqui, e o Trek Brasília fazia intercâmbio com esse site que certamente todos vocês conhecem. Ele é fãzaço de Star Trek e tem essa apreciação de quem vem do mundo da cultura pop e enxerga Star Trek ao mesmo tempo como um fã, um apaixonado, e também como alguém que está acompanhando o landscape como um todo, está acompanhando toda a evolução aí dessa cultura nerd geek que está evoluindo nos últimos tempos e vai falar lá na STXP sobre os 60 anos de Star Trek e essa trajetória fantástica de 6 décadas que a série teve. Eu estou falando de Érico Borgo. Érico Borgo estará com a gente lá. Cadê a imagenzinha dele, bonitinha?
Você quer a imagem primeiro? Calma.
A imagem. Aqui, meu queridíssimo Érico Borgo, meu chapa. Pô, a gente fez muita parceria entre o Omelete e o TB lá nos idos de 2000, 2001, 2002. E é um cara super querido e super fã de Star Trek. Que, como o Omelete ficou muito grande, ele teve pouca chance de falar de Star Trek ao longo da carreira dele, mas lá na STXP vai falar um monte. A gente tem uma mensagem dele para vocês aí.
Fala pessoal, aqui é o Érico Borgo e eu queria convidar vocês a participarem do STXP, que é a convenção de Star Trek comemorando 60 anos da franquia, e eu estarei lá para falar sobre a evolução de Jornada nas Estrelas através das Eras. Estou muito empolgado porque é uma das minhas séries do coração. É uma das minhas franquias mais queridas, uma que me enche de alegria falar a respeito. Estarei lá com a galera do Trek Brasilis. Até mais.
É isso, teremos nosso queridíssimo... Uma salva de palmas pro Érico Borgo. Pô, sou fã demais do Érico. Muito feliz que ele vai estar lá com a gente. Vamos fazer um painel super bacana aí falando sobre Star Trek através das eras. E temos mais um anúncio, mais uma presença confirmada. Esse é um pouco mais difícil de adivinhar, mas tem uma chance também. Se vocês acompanham aí o mundo da astronomia, e não é o Sérgio Sacani, já vou falando logo de cara, porque se alguém falar Sérgio Sacani, eu vou ficar bravo. Se vocês acompanham aí o mundo da astronomia, se vocês gostam de ler blogs de ciência, blogs de astronomia de espaço, esse cara escreveu durante muitos anos um blog chamado Observatório, que foi o blog de astronomia do G1, o portal de notícias da Globo. Passou muitos anos lá escrevendo. Ele é astrônomo da FEI. Ele é outro grande amigo meu. É o Cássio Barbosa. Temos a figurinha do Cássio Barbosa aí. Grande Cássio Barbosa. Outro professor, já que estamos homenageando aqui na Academia da Frota Estelar, os professores. Está aí o professor Cássio, que vai dar uma palestra para a gente na STXP, falando sobre astrobiologia em Star Trek. Quero o videozinho do nosso Cássio também.
Olá pessoal, sou Cássio Barbosa, professor de astronomia. No dia 2 de maio eu estarei na Star Trek para falar da astrobiologia em Star Trek. Cola junto!
É isso! E esses são dois anúncios de hoje, mas nós não acabamos com os anúncios, tá? Vai ter mais coisa que a gente vai divulgar oportunamente. A gente está trabalhando dia e noite para fechar essa programação, para trazer tudo para vocês. Lembrando que a gente fechou uma parceria com os hotéis da rede Transamérica Executive. Então você tem desconto, se você vier de fora de São Paulo para a STXP, você tem desconto tanto no Executive Paulista, no Executive Bela Sintra e no Executive Perdizes. Se você visitar o site da STXP, stxp.org, você vai encontrar lá 30% de desconto com o cupom STXP30. Só você fazer a reserva no site do hotel. Tem os links já bonitinhos, você vai no site da STXP, é só clicar lá, hotéis, clicar o hotel da sua escolha, tem preços variados, tem distâncias variadas do teatro, inclusive tem um praticamente colado no teatro, o Paulista, se vocês quiserem, para vocês terem o maior conforto na hora de vir para a STXP. Eu não sei, se você está me ouvindo e você ainda não comprou ingresso, eu não sei o que você está esperando. Ou melhor, eu sei o que você está esperando. E eu vou dizer agora o que você está esperando. Você está esperando para saber qual é a data que vai terminar o lote 1, que é a oportunidade de você pegar o preço mais barato de comprar esse ingresso. 160, meia social para todo mundo. É a sua chance. Até dia 31 de janeiro, temos o fim do lote 1. Então, se você quer garantir, quer ir lá ver a Robin Curtis, que fez a Savick em Jornada nas Estrelas 3, Jornada nas Estrelas 4, quer ver o Érico Borgo, quer ver o Cássio Barbosa, quer pegar autógrafo da Robin, quer tirar foto com a Robin, você tem que comprar o seu ingresso para STXP. E se você for esperto, você vai fazer isso até o dia 31, porque você vai pegar o preço mais barato. Tá bom? Tá bom de anúncio por hoje, pessoal? Acho que tá, né? Acho que por hoje tá bom, né? Mas futuramente teremos mais coisas, porque estamos trabalhando muito. Afinal de contas, 60 anos de Star Trek, a dívida de gratidão que eu tenho com essa franquia é um negócio enorme. Se eu puder devolver tudo isso em trabalho, em entusiasmo, é o que eu vou fazer. Então, estamos trabalhando muito para que a STXP seja um grande evento. Com a sua presença, estamos esperando você lá. Por favor, compre o seu ingresso, reserve o seu lugar no Transamérica Executive da sua escolha e venha conhecer o Borgo, venha conhecer o Cássio Barbosa, venha conhecer a Robin Curtis. Vamos falar do terceiro episódio, pessoal?
Por quê? Até parece que a gente está fazendo uma live para isso.
Esses 42 minutos não foram nada. Estamos começando. Eu posso até fazer a abertura, quer ver? Eu vou fazer aqui a abertura. Peraí. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos começando a segunda parte desse Trek Brasilis ao vivo em que vamos falar do terceiro episódio de Starfleet Academy. Vitus Reflux. Inclusive, eu fui procurar o tal do Vitus, eu achei que fosse uma palavra em latim, mas não é, né? Ela é derivada do latim, mas não existe, é um nome. Vitus é tipo Vito, né? Então tem o San Vitus lá, que era o São Vito, e Vitus vem de vita, vem de vida, né? Então vida em refluxo ali, ou refluxo da vida, alguma coisa assim, mas é um latim meio... Enfim, é o nome da florzinha, que não é uma florzinha, que é um fungo, que é chamada de flor, a flor da empatia. Ela é chamada de flor da empatia, embora seja um fungo.
É um fungo que parece uma flor e é uma coisa que não é latim, mas parece latim.
Exatamente.
Não, é latim. As duas palavras são latim.
Não, Vitus...
Não, é, mas é latim mais ou menos, Lúcio.
Vitus é meio assim, é um derivado de vita, né? Mas não é...
Sim.
Né?
Não é
isso?
Não.
É, a Nívia manja disso aí. A Nívia linguística é o negócio dela. Então ela sabe. Se ela falou que eu tô.
Como a gente falava de linguagem em português.
É isso aí. Muito bem. Mas, enfim.
Falando de latim, eu tô falando de nome científico.
Sim, sim, é verdade. É um nome científico. Mas se for um nome científico, aí a gente tem que tirar. Aí isso a Lúcia vai saber. Temos que tirar a maiúscula da segunda palavra. E tem que pôr tudo em itálico, né? Então, esse. Ainda bem que o cara não põe o título na tela mais, porque se colocasse ia dar problema esse aí, ia dar confusão.
Não, espere meu cérebro de Spock.
Uia só. Tô até comendo. Já vi que vem com sabor ciência esse cérebro de Spock, mas vamos ver. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar desse episódio. É um episódio que eu acho, não sei se vocês concordam, mas é o episódio mais teen dos três. A gente passa 90% do tempo com crises adolescentes e tretinhas e confusões e shenanigans, como diria...
Travessuras.
Nossa querida primeira oficial lá é Toque, o nome dela?
É... Lura.
Lura Toque.
Lura Toque. É, então tá bom. Vai, vamos começar de novo. Mari, o que você achou desse episódio aí?
Então, como eu falei lá no começo, eu gostei muito dele. Ele tinha um objetivo que a gente vê no final, na fala da Nala, que é demonstrar que a federação naquele momento, a frota naquele momento, ela era de um jeito, então ela é representada, esse momento que a federação viu aí durante a queima é representada pela escola de guerra, porque eles precisavam ter. Foi um momento em que eles precisavam se defender, que isso era o importante. E agora, com o fim da queima, com a possibilidade da viagem de dobra, as distâncias diminuíram novamente, agora a federação tem um outro objetivo, ela quer voltar a ser o que ela era antes, ela quer explorar, ela não quer resolver, a resolução das coisas não são através de guerras, de batalhas, é você, né, que ela fala, ter a paciência para conhecer não necessariamente os seus inimigos, mas conhecer quem ali, de repente, está criando algum atrito com você, e através desse conhecimento, com empatia, com paciência, você conseguir demonstrar que vocês podem ser amigos, vocês podem chegar em um meio termo e acordar. Agora, né, que eles já tinham demonstrado um pouco ali no episódio 2, é a questão da diplomacia. Como que a gente agora vai trazer esse pessoal de volta à federação? E isso daqui é demonstrado... ao longo do episódio. Então, os cadetes da escola de guerra, eles têm um objetivo, porque não conseguiram mudar. A escola de guerra ainda existe. E eles ainda estão com o mindset de antes. E agora, de repente, pela primeira vez, eles têm uma nova turma da Academia da Frota, que vem com um mindset diferente, que vem com um objetivo diferente. E a Nala, nesse sentido, ela é perfeita como chanceler, como professora, em querer demonstrar isso daí. Então, ela deixa ali os cadetes, ela tenta ajudá-los sem dizer que está ajudando, mas para que eles encontrem uma maneira de fazer esse confronto com os cadetes da escola de guerra, mas não do mesmo jeito que os cadetes da escola de guerra estão fazendo. Vamos mostrar de uma nova maneira, vamos mostrar o que é ser a Academia da Frota. Então, eu acho que é muito legal que, através desse embate entre os cadetes das escolas diferentes, eles conseguem reproduzir o que a frota agora está tentando fazer. Não, vamos deixar o antigo e vamos buscar o novo, que não precisa ser exatamente o que era antes, porque, obviamente, que eles têm forças que foram criadas durante a queima, né? Isso é sempre quando você tem uma guerra, você cria ali milícias e pessoas que ganham com aquela guerra, vendendo material, vendendo armamento e tudo mais, e que é difícil você acabar com isso quando acaba a guerra, né? Então você tem lá os Venari, Raw, né? Acho que é tipo um sindicato de Orion ali, entendeu? Então, eles são uma força, e agora eles têm dobra. Então, eles são uma ameaça. Claro, o Betazoid não queria baixar o muro por conta disso. Então, você ainda vai precisar de uma escola de guerra, você vai ainda precisar se defender, mas isso não pode ser só o objetivo da federação agora. Então, eu achei muito legal que eles conseguiram demonstrar isso daí, e fazer com que os cadetes começassem a ver isso. Então, não só isso, eu acho que eles conseguiram desenvolver bastante, assim, tanto o Darren quanto o Kelly, com cada um à sua maneira, eles conseguiram ver, eles saíram pessoas diferentes do que eles entraram no episódio. Então, eu achei isso também bem legal, depois até pode falar em mais profundidade sobre isso. Mas eu gostei bastante, e aí o próprio chanceler lá, o Carrack, ele também teve que dar o braço a torcer. Ele também teve que começar a perceber que as coisas estão mudando, que não dá para ficar igual.
Bacana. E uma coisa que eu senti, Nívia, queria ouvir de você, ainda nesse contexto aí do episódio de uma forma geral, mas já pensando um pouco mais em, digamos, estreitar, a impressão que dá é que eles fizeram um episódio em que todos os cadetes têm uma participação, têm um elemento importante, mas eu senti que dois se destacam mais. O Raimi, eu acho, e a Gênesis, né? Porque os dois, de certa maneira, se expõem e se mostram pelo que são e onde que estão a fraqueza e a força de cada um deles, né? E a forma como eles se encontram. E ali, correndo por fora, o Caleb, que também começa a se enxergar parte de um grupo, e não simplesmente um cara que está no, né, cada um por si, Deus por todos. Você sentiu a evolução dos personagens nesse episódio, apesar dele ser muito essa coisa de ação e correria?
É, dá para sentir a evolução dos personagens e também a evolução da relação entre os personagens, a interação entre eles, né? Porque, claro, né, a gente está ainda no terceiro capítulo, no terceiro episódio, e a gente está acompanhando eles mesmo, entrando ali, então eles ainda estão se conhecendo, se mostrando e criando os vínculos deles, né? E, sim, eu sinceramente acho eu gostei muito desse episódio, acho que na verdade é o que eu mais gostei até agora. Não estou dizendo que é o melhor, eu estou dizendo que é o que eu mais gostei. Eu mais gostei porque eu estava mesmo nessa expectativa de uma série sobre jovens dentro de uma instituição de ensino. Então, trotes, travessuras, brincadeiras, você tentar derrubar o outro, você ter implicância com o outro, você não saber direito quem é o outro, você desconfiar, depois você acabar confiando depois que você conhece. Tudo isso faz parte disso. Você não vai para uma escola só para aprender o conteúdo didático, você vai na escola para aprender outras coisas também, na escola, na universidade. E eu acho que isso é uma coisa que é bem retratada nesse episódio, né? A lição da Nala ali não é dentro de uma sala de aula, é ali ao longo do episódio, e é uma coisa que não é simplesmente, ah, vocês têm que agir assim dentro da frota, é uma coisa que eles vão poder levar para a vida deles, mesmo que eles decidam desistir da academia, assim, até porque eles vão continuar morando na federação, pelo menos a maioria. Então, eu gostei disso, eu gostei, inclusive, e gostei dessa parte que o pessoal fica falando aí muito, ah, é muito Malhação, é muito Harry Potter, gente, mas é para isso, essa série é esse o formato dessa série. Se fosse para ser de outro jeito, ia ser em outro tipo de situação, mas ali eles estão numa academia, estão numa instituição de ensino, então eles vão ter que aprender, eles vão ter que ter aula, eles vão ter que passar por isso, eles vão ter que ter as inseguranças que você tem quando jovem, ou a gente vai esquecer tudo isso, a gente vai largar de mão, a gente vai esquecer, né? Eu me lembro que, claro, não sou novinha, quando, não sou a maior fã de Malhação, mas eu vejo, assim, Malhação tem muita importância de várias formas, porque eu via colegas meus que estavam se vendo ali, pô, legal, eu gosto de ver novela, mas eu tô vendo agora uma novela para mim. Então, esse tipo de segmentação para esse pessoal, para o público jovem também é importante, né? E eu acho que esse episódio captura muito isso, mais do que os outros. Assim, porque os outros têm muito o elemento dos adultos junto. E nesse daqui, por mais que tenha a lição da Nala e tal, mas a gente tem a participação dos cadetes muito em primeiro plano, a gente tem tudo aquilo ali, você vai, eles estão passando por aquilo dali, a Nala também não diminui o que está acontecendo com eles, não é, ai meu Deus, coisa de adolescente, coisa de criança, mas acontece, não vai deixar de acontecer porque eu sou adulta e eu não quero mais que isso. Então, assim, eu gostei e eu achei realmente que de todos os textos foi o que eu mais gostei, embora pode só ser discutido se é o melhor, porque eu não acho que as coisas que eu gosto são as melhores em si, têm a melhor qualidade, exatamente. Mas, por causa disso, por causa dessas pequenas coisas e porque representou aquilo que eu imaginava da série. E essa questão e eu gostei muito da gente conhecer mais a Gênesis, porque ela já tinha me causado uma impressão muito boa no primeiro episódio ali. E eu como mulher, eu como era menina lá atrás, eu não conseguia me ver tão bem na série clássica e tal, e apesar de ser a série que eu mais gostava, gente, eu sei a importância do Hura, não é isso? É porque são as limitações da época, né, que a gente tinha ali. Então, assim, ver a Gênesis, ver que é uma personagem tão, é uma personagem interessante, ela tem um quezinho ali de Hermione, um quezinho de Annabeth, do Percy Jackson, tem. Mas a gente não pode fugir desse tipo de personagem, gente, porque faz parte desse tipo de narrativa, né? E gostei da relação dela com o Raimi, gostei também do Caleb com eles dois, do Caleb com a Tarima. Eu acho que tudo isso foi bem colocado ali, foi bem traduzido e tem junto com toda essa questão que eu já tinha falado antes.
É isso aí, e assim, é engraçado que você toca num ponto que as pessoas, às vezes, para criticar, falam, ah não, mas tem muitos clichês adolescentes. A adolescência é um clichê, é um clichê por si só, né? A gente chama de adolescência esse conjunto de comportamentos aí, meio efervescentes, que estão naquela fase da vida que todo mundo mais ou menos identifica. Né? E às vezes chama jocosamente de aborrecência e tudo mais. É isso aí. Faz parte.
Mesmo quando você é um adolescente atípico, porque você conviveu com aquele pessoal ali. Então você passou por isso de alguma, mesmo indiretamente.
Exatamente. Eu queria perguntar.
Não, mas aí você tem o Jaden, que é o cara que quer ficar à parte dali. Ele não quer jogar lá o cálico, ele não quer fazer parte daquilo, ele não quer machucar ninguém e tal, entendeu? Então, ele tá ali. E eu achei muito, uma cena que é muito legal, que é quando ele diz que ele não quer, e aí a Gênesis vai e fala para ele, não, eu sei, e eu te respeito, eu respeito essa sua opção de não querer participar. Eu achei muito legal, porque é algo que a gente, né, quem tem filho e tal, sabe o quão difícil às vezes é essa coisa de que o grupo força muitas vezes alguém aí fazer, porque se você não for, se você não fizer, você vai estar fora da turminha e vão achar que você não, né, não vão querer ser seu amigo e tal. E eu achei isso muito legal, porque é importante mostrar esses valores, assim. Eu achei isso, e faz todo sentido aí dentro do que a gente sabe de Jornada nas Estrelas e da Federação e tudo mais. Então, assim, parece bobo esse momento em que ela vai lá, bate nas costas e ele fala, não, beleza, tudo bem você não querer participar, não tem problema nenhum.
E no fim ele participa. Muito legal.
Não, mas aí depois quando não vai machucar ninguém, ele não está machucando ninguém. Porque daí eles conseguiram criar uma solução que não era um embate direto, igual os caras da escola de guerra estavam fazendo, entendeu? Eles acharam outra solução.
É ele não ser tão Klingon, mas ele ser mais aquela pessoa que ele quer ser para participar ali, né? Que antes...
É, porque ele também tem essa.
Klingon.
Né? Não, então, porque tem essa também. Porque
não,
isso,
sim, claro.
Ele com certeza, ele tem como fala? Ele tem um conflito dentro dele, porque o que ele quer, o que ele deseja, não é compatível com o que as pessoas esperam de um Klingon. Então, também tem isso, né? Então, é legal. A gente lembra muito dele, mas tem isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele ainda dá comida Klingon toda com sangue, bicho e tudo mais, né? É legal.
Ele tem inadequação, mas ele continua sendo Klingon. E essa cena, justamente, dela com ele é legal, porque mostra quando a gente vê mais ainda o quanto que ela realmente é uma líder, né? E o quanto que o Darren não estava conseguindo.
Eu acho maravilhoso como isso é feito de uma forma orgânica, né? Que ele consegue, explorando a fraqueza dela, o Raimi consegue a posição de capitão e depois, organicamente, ele mesmo se sabota, porque ele tá naquela vibe, eu sei de tudo, eu sou o melhor, eu resolvo tudo. E me lembrou muito, e é engraçado essas coisas, né? Porque eu vejo o pessoal criticando por aí e parece que não tem a memória da franquia mesmo. Porque, assim, se você pegar de trotes, quem se lembrar do episódio Short Live da série clássica vai lembrar que o Kirk tinha um algoz na academia, que era o Finnegan, que vivia metendo trote nele um atrás do outro, né? E a forra... O Kirk não teve a forra na academia, a forra dele foi no planeta do Short Live, que ele vai dar uma surra no Finnegan, finalmente. Que era o que ele queria ter feito lá na academia e não fez.
Cisco com o Vulcano. O Cisco com o Vulcano e o Mimeout
da episódio...
também.
Esse episódio lembra muito. Lembra muito. Esse episódio, o formato, essa coisa da disputa esportiva e tal, lembra muito o Take Me Out of the Hollow Suite de Deep Space Nine. Outro episódio que me lembra, no caso do Raimi e o capitão que acha que sabe demais, me lembra Valiant de Deep Space Nine também, que é uma nave só de cadetes e o capitão manda todo mundo pra forca no final porque ele tá decidido a tomar fazer uma escolha completamente absurda que não cabe, né? Aqui no âmbito escolar, a gente vê eles aprendendo como não ser aquele cadete, né? A gente também viu a questão da rivalidade, a gente lembra a história do Red Squad, né? Do Esquadrão Vermelho da época da academia lá do século 24, a gente vê em First Duty, vem em outros episódios, também tem aquela elite dos cadetes, que são os cadetes fodões, que olham de cima para baixo, para os outros cadetes e tal, e tem uma rivalidade também. Então, assim, todas as coisas que a gente está vendo na academia agora, e a gente está vivenciando episódio a episódio, elas já foram, de alguma forma, referenciadas ao longo da franquia, de forma que você não pode dizer, isso aqui está fora de lugar. Não, imagina que os caras na academia vão ficar fazendo trote. Tem lá a referência da série clássica, tem as referências todas, está tudo aí. E o jovem continua sendo um jovem, não importa a época, se é no século 32, no 24 ou no 21. Ele continua sendo jovem. Agora, para a Lúcia, eu queria perguntar, Lúcia, sobre o aspecto da Nala Ack, porque, para mim, ela é a surpreendente heroína deste episódio. Porque, assim, a gente passa 50 minutos vendo só os moleques se digladiando e depois a gente descobre que tudo era praticamente um exercício de pedagogia da Ack conduzindo os moleques para eles chegarem onde eles precisavam chegar sem ela dizer o que eles deviam fazer. Eu quero ouvir a sua opinião como espectadora, como tracker e como professora. O que você achou da Nala Ack nesse episódio?
Eu gosto muito dela. Eu acho que esse episódio especialmente, né? Porque ela vai, aos poucos, vai incluindo as coisas que ela quer que eles façam, sem falar que é isso que eles têm que fazer. Então, eu acho assim, muito, um roteiro muito bem escrito, Tá? Então a outra vem reclamar, a Lura Toque vem reclamar, não, mas eles só fazem molecagem, só falam em travessura. Ela fala, não, deixa. Eu gosto que ela sempre fala assim, deixa essa molecada que eles já passaram muito perrengue na queima, então deixa eles, nós não vamos dar nenhum castigo, deixa eles quietos. E eu gosto muito assim do jeito que ela... eu me identifico, como professora que você perguntou, eu me identifico. Quantas vezes eu escondi a minha espada de Star Wars embaixo da mesa e, de repente, a minha espada fazia barulho e era iluminada, né? Quantas vezes eu fiz isso em classe? Quantas vezes eu escondi uma bola de futebol? Bola de futebol, só para vocês saberem, é igual um vírus, eu dava aula de vírus. Então, tem pentágonos e hexágonos. Então, eu escondi a bola, de repente, no meio da aula, eu jogava a bola e sei, olha aí, ó, vê se não é igual. E eu fiz muitas coisas dessas, né? Eu não tinha uma cadeira para sentar, mas eu fazia o diabo em aula, fazia mesmo.
Tá? Exato, eu acho que você toca num ponto essencial, porque assim, o professor ele tem que ser lúdico, ele tem que divertir, entreter, além de educar. Exatamente. E aí, se a Nala que é essa professora relaxada, é porque tem que ser assim mesmo.
É, porque tem que ser assim mesmo, exato. Eu não tinha uma cadeira para sentar do jeito que ela senta, mas eu fazia minhas estripulias como professora, e os alunos são muito bem representados. Eu dava aula muitas vezes... No primeiro ano de medicina da USP.
Sentiu um cansaço.
Eu já estou cansada aqui, porque vocês imaginam os adolescentes, sem adolescentes, que era o que tinha na classe, sem adolescentes falando, eu sou o melhor do mundo, porque eu entrei na medicina da USP. Então, eu me identifico muito com esses cadetes. Né? Especialmente com o Remy, que acha que ele pode fazer tudo e tal, os meus alunos eram assim, né? Mais os da medicina, mas eu dei aula para outros, farmácia, veterinária, para todo mundo eu já dei aula, então, mas os da medicina eram os piores, então eu me identifico com isso, como professora, e me identifico muito com ela, eu acho que você tem que fazer isso, eu sou, assim... A vida inteira eu fui muito da informática, então eu passava vídeo na aula que ninguém passava. Então eu achava uns vídeos na internet de vírus se replicando e assim por diante. Então eu acho que faz parte da educação você ser divertida. Eu era uma professora divertida. Eu gostava muito de dar aula, muito.
É, pois é. E eu acho, assim, eu fiquei especialmente feliz com esse episódio, com esse desfecho, que foi onde ele validou para mim, algumas coisas que eu penso, vocês perdoem o cachorro, tá? Eu tô tentando gerir aqui com o microfone. Mandei, uma hora eu tava no celular, vocês não. Até tirei o óculos para ler no celular. Escrever pro meu filho e falar: dá um biscoito pro cachorro para ele ficar quieto, pelo amor de Deus. Então, vocês me perdoem se ele se exaltar durante a minha fala. Mas eu me senti muito validado, porque assim, eu passei boa parte da vida falando pro meu moleque assim. Porque ele ia para a escola, aí tem sempre aquele moleque que quer tirar sarro, que quer... Eu falo, meu, você tem que devolver, você fala na mesma moeda. Você nunca vai atacar primeiro, mas se você for atacado, você tem que devolver. E o meu filho é muito bonzinho, ele fala, não, pai, eu não sou assim, eu não sou desse jeito. Mas tem que ser, você tem que reagir. E a Nala, para mim, foi maravilhosa, porque não só ela validou esse pensamento, que assim, os moleques têm que se resolver e eles têm que devolver... Mas ela soube conduzir para que eles fizessem sem ela dizer.
Exatamente.
Né? Eu acho que é de uma sabedoria de 400 anos mesmo. Menos que isso, não dá para ter. Né? Então, eu tentei, da minha forma mais humana, menos lantanita, ensinar isso para o meu filho. Mas ela, com mais competência e com a ajuda do roteiro, também conseguiu fazer de uma forma mais bonita. E é incrível, gente, como ressignifica o episódio. Porque você assiste uma vez, e eu pelo menos não sei vocês, se vocês pegaram no meio do caminho o que estava acontecendo. Foi só no final que eu fui descobrir que ela estava juntando tudo ali. Né? A hora que ela começa a falar do olho, do chá, aí você começa a falar, tem alguma coisa que tem um boi na linha. Mas isso já deve ter uns 40 minutos de episódio. E aí ressignifica tudo. Aí você reassiste, observando o comportamento dela, já desde a largada e ver as pequenas migalhas que ela vai deixando pelo caminho. Então, acho que assim, é muito bacana para uma série que se propõe a ser só, vamos pôr os jovens aí e tal. É de, é de uma sensibilidade que eu acho que
é elaborada.
Não, e tem uma outra coisa, o fato dela não dizer direto, não, façam isso, porque se ela tivesse dito façam, não teria criado também entre eles uma ligação de... Porque, assim, eles foram ofendidos todos ali, e aí eles quiseram criar, né? Não, o Raimi já partiu para a violência. Não, vamos lá fazer o jogo e vamos acabar com eles. Aí um queria ir, o outro não queria ir, tal, né? Mas, assim, eles... O fato deles todos se sentirem não confortáveis com isso, falar, não, a gente precisa criar alguma coisa, fez com que eles juntos... Eles se juntaram, então também foi uma coisa orgânica e importante. Os laços criados por eles ali também foi um ensinamento, também faz parte do crescimento. Se ela simplesmente tivesse dado para eles o plano, eles não teriam criado esses laços.
O final do episódio até simbolicamente representa isso, né? Que o Caleb ele recebe o casaco, ele põe o agasalho, e aí a câmera vira, volta para trás e fecha no logo da Academia da Frota. Tipo, é isso que nós estamos ensinando. Como vocês trabalham aqui, como vocês viram as tripulações que depois vão popular as naves da Frota Estelar e vão ser aquela equipe azeitada que trabalha coletivamente. E o aprendizado do Raimi também é muito legal, dele saber que ele não precisa liderar para ser respeitado e reconhecido como... Né, ele aprendeu em casa aquela história. Não, ou você é o número um, ou você não é nada, né? E aí ele tá aprendendo, pô, não, de repente eu posso não ser o número um e ainda assim ser uma parte valiosa desse todo.
Uhum. Que é, na realidade, todas as tripulações que a gente viu de todas as séries, é isso. O capitão sozinho, ele não é o suprassumo. Ele precisa ter um primeiro oficial, ele precisa ter um oficial de engenharia, ele precisa ter todo mundo. Todo mundo tem que ser bom e contribuir, cada um, na sua especialidade, naquilo que ele é bom. Então, o lance é esse. E o fato dele conseguir, isso não significa que um dia ele não vá ser capitão, né? Só que nesse momento ele ainda tem que aprender mais do que a Gênesis, o que é ser né, um líder. Então, isso daí é muito legal também. E o Caleb tem a outra coisa, de que ele sempre foi sozinho, ele sempre teve que sobreviver e ele achava que ele não podia depender de ninguém, né? Ele tinha que fazer tudo sozinho. E agora ele está se vendo numa posição que para ele é uma briga interna, e é legal aquela cena com a Tarima, que é isso, que ela mostra para ele que ele quer pertencer, ele está gostando disso daí. Só que ele acha que ele não pode, ele tem medo de que vão decepcioná-lo, né? Porque ele teve por 10 anos, 15 anos sozinho, sobrevivendo sozinho. E agora, talvez ele não precisa. E é a mesma coisa que... A mesma realização que o Raimi tá tendo. Ele não precisa ser o líder. Ele não precisa só ele. Ele precisa de todo mundo. Tá? Todo mundo tem que trabalhar junto ali. Então, é bem legal. É bem interessante isso daí.
É. E a relação do Caleb com a... É Tarima? Tarima é o nome dela?
Tarima.
Tarima? Pô, até Tarima Sadal. Eu realmente me apaixonei pela série. Tô falando tudo sem convicção, mas tô acertando todos. Então,
eu fiz uma cola.
Ah, olha
eu
isso.
Também, só que a minha
cola coitada, dos personagens.
Pô, eu não tenho cola, tá vendo tudo daqui, hein? Ó.
Vou passar para você a minha cola.
Aê, muito bem. Mas enfim, a relação deles, eu tô gostando também que ela continua evoluindo, mas não tem um overkill, né? Não tem um exagero. Porque se ficasse muito romancezinho e tal, eu acho que poderia ficar cansativo, mas eles estão sabendo significar, digamos, né? Como um encontro de pessoas diferentes que têm, de novo, as suas dificuldades, os seus desafios próprios e que estão se ajudando, conhecendo uma outra, né? A ponto, no final, do Caleb perguntar, pedir conselho para a Nala, dizendo, eu estou literalmente perguntando para um amigo, né? Tal. É aquela coisa. Eu gostei da forma como eles estão trabalhando, queria saber a impressão de vocês, começar pela Nívia, que assistia Malhação, então ela deve falar melhor disso.
Não, eu não assistia muito Malhação, mas eu me lembro de quando o sitcom entrou. Não, eu me lembro de quando começou, eu tinha 12 anos, então muita gente que estudava comigo assistia e se conversava muito, e aquilo foi muito significativo para elas, né? Mas eu sou noveleira, isso todo mundo sabe.
Tá,
e eu gosto dessas construções de romances e tal, e romances adolescentes também são legais de se ver. É, eu acho que está caminhando bem, eu acho que tem que ser assim, não precisa ser tão ostensivo, ficar toda hora de lambeção no outro, porque isso é chato, não dá para ficar sempre tudo na mais perfeita ordem, mas também não dá para ficar o tempo todo ou brigando, ou separado, ou arranjando problema. Assim, do tipo, tá funcionando bem, a gente tá no terceiro capítulo. Também eu não quero que fique o tempo todo só... parece que tá indo bem, paf, aí vai se encontrar de novo, vai, não está tudo bem. Mas não está tudo bem para um lado e o outro acha que tá, e aí fica essa confusãozinha. Mas como a gente tá ainda no terceiro episódio, isso funciona muito bem. E assim, e não funciona só pra gente ter ali o romance, funciona bem pra gente também ver os dois personagens de... Assim, o Caleb a gente já vê muito e tal, mas a da Tarima é legal porque a gente vê esse lado dela, né? Tanto que uma relação também amorosa também tem que ter uma parte de amizade, tem que ter outros tipos de confiança misturados, né? E eu acho que isso que eles estão conseguindo fazer direito. Tá convencendo a gente de que tá ali rolando uma coisa. E mesmo que se depois, no final da coisa toda da série, qualquer coisa, eles se separem, mas pelo menos parece que vão manter algum laço forte e não simplesmente se odiarem pelo resto da vida, como muita gente acaba fazendo. E acho isso tudo muito interessante. E eu tô gostando, eles são legais, não são, talvez, são os meus cadetes favoritos, eu sou mais fã da Gênesis. Mas eu tô gostando porque é a historinha de amor que a gente tá vendo até agora e eu acho que tá indo bem, né? Tá levando, sair um pouco daquela impressão de polígono amoroso que tava ali nos outros episódios, porque parecia que a Gênesis estava ficando afim dele, e aí tinha o Raimi, que estava parecendo que estava afim da Gênesis, não sei o quê. Pode até ser que isso não aconteça, mas parece que está mais separado e não aquela sensação clássica. Se bem que também, se tiver, é tão normal quanto qualquer outra história adolescente. Então, mas eu estou gostando de ver os dois, eu estou gostando de conhecer melhor a Tarima, de ver que, apesar dela ter ali uma certa aparência de autoconfiança, porque ela é a princesinha, né? Ela também tem as próprias inseguranças próprias da adolescência e de uma pessoa que tem ali um poder, que tem alguma coisa que é maior e que ela precisa controlar e que é bastante complicado, como qualquer adolescente também, né? Então,
eu gostei muito quando ela, no fim, vai com... Quando ele está fantasiado de mugato, que ela vai conversar com ele, uma conversa super séria e tal. Em seguida, ela, pof, põe a mão no alarme.
Mas aí a gente fala assim, finalmente acho vai. Que... Não, não vai.
Não vai. E põe a mão no alarme. Eu adorei essa cena, acho muito bem feita.
Agora, perguntando assim na lata para vocês três, já estão shippando ou não estão shippando? Mari, você?
Oh, super!
Shippa, tudo, pode super. Ser tudo aí, pode ser.
Super. A Mari que é o surubão da terra.
Peraí, calma, vamos organizar essa bagunça.
Se você olhava numa primeira unidade, você tinha vários que ficar, não era?
Não, sim, mas ó, vamos organizar a bagunça. Eu tava perguntando de Caleb e Tarima. Você já
não, passou, sim, cara. Sim.
Não,
acho bonito.
Todos os pontos corridos, ida e volta, já virou campeonato brasileiro o negócio.
Não, acho bonitinhos. Acho que é interessante.
Super.
Ela tem um peso por trás também, uma responsabilidade colocada pelo pai, né? Aliás, se a gente for ver, todos ali têm alguma coisa assim, né? Eu, como mãe, sempre fico pensando o quanto que a gente, na realidade, realmente não coloca em cima dos nossos filhos as coisas que a gente gostaria para a gente, que às vezes a gente não conseguiu, e a gente coloca em cima deles, porque o Caleb tem a coisa de que a mãe falou para ele não confiar em ninguém, tudo, que era só ela e ele. Então, ele ainda tem essa coisa aí, né? É, aí a Tarima tem a coisa de que ela é a filha do presidente e ela é a que vai herdar lá, sei lá, o que ela falou lá, tudo, porque ela é a que tem o maior poder ali. Então, ela também tem uma coisa pesada em cima dela. E enquanto ela estava lá em Betazed, que ela tinha uma rotina e que conseguia manter aquilo, é beleza, mas agora ela está em águas nunca navegadas. Então, para ela, está complicado. E mesmo essa aproximação do Caleb traz problema para ela. Ela está preocupada com isso. Ao mesmo tempo que ela talvez queira explorar isso, ela também viu, porque toda vez que ela está meio perto dele, o negócio lá desliga, entendeu? Não sei o quanto é... A primeira vez me pareceu que foi involuntário, não sei. A segunda me pareceu que ela realmente fez para tentar entender o que ele estava sentindo ali e tal, entendeu? Tipo, meio que bisbilhotar o que ele estava sentindo, né? Aí a Gênesis tem a coisa do pai, que era
almirante,
né? O Raimi também, que os pais sempre achavam que ele tinha que ser o melhor, né? É interessante isso daí que tem. São esses dramas que tem.
A relação pai, mãe e adolescente, que mostra bem, né? O Remy com o pai, que exigia muito dele. Mesmo a Gênesis, filha de almirante, que também foi muito exigida. Então, eu acho legal essa coisa de mostrar que... nada mudou, né? Na verdade, essa que é a verdade, a gente está... Esse negócio de fazer molecagem, eu, na minha graduação, eu fiz farmácia e bioquímica. Aliás, vou contar para vocês, ontem eu comemorei 50 anos de formatura na faculdade.
Muito bom.
Fizemos um almoço e recordamos todas as maluquices que a gente fazia na época, né? Tipo, ia no laboratório, não conseguia fazer a coisa, roubava do diurno. Eu estava no noturno, né? Roubava do diurno para ficar igual, e assim foi. Lembramos todas as maluquices.
Já fraudando experimentos lá, Lúcia? Que coisa!
Não, era uma prova. E daí tinha que fazer emulsão, maionese, nunca emulsionava, nunca. Aí a gente pegava o do diurno que já tinha feito e falava que era tudo.
Muito bom.
Passava na prova.
Agora,
sábado à tarde essa aula, tá?
A gente falou de Caleb e Tarima. O Ocid Ramon comentou aqui Raimi e Gênesis, talvez.
Caramba, né? Eu chego. Agora,
eu quero perguntar para vocês: era Kyle o nome do rapaz da escola de guerra?
É, o Kyle é o humano, né?
Isso. Kyle e o nosso amigo Krag. Pintou um clima ali ou eu estou imaginando? A hora que eles se encontram na escada, que o Jaden tem que mostrar que ele tem o Mordor. Não?
Não.
Olha.
Eu não sei.
Vejam essa cena, que o Kyle fica o tempo inteiro sorrindo pro Jaden.
Assim, eu não descarto, não, mas não reparei.
Mas ele fica sorrindo. Calma. Lá nas plantas, dele, agora que ele também saiu lá, que as plantas crescem, olhando para as plantas sorrindo, também. Meio que parece lá.
Mas repare
que bobo.
O vulcano. Que está do lado dele, porque ele fala, não, peraí, ele ia contar outra piada.
É.
O Kyle fala, tipo, calma aí, não acabou ainda, vamos ficar aqui mais um pouquinho. E o Vulcano olha para ele meio esquisito, assim, o que aconteceu?
Qual é a sua?
Eu não sei, fica aí, tá no ar, vamos ver. Até agora o que a gente aprendeu mesmo é que o Krag é da escola Worth de humor, né? É aquele humor sem querer, sem engraçado.
E sem graça, eu achei super sem graça.
Não, mas ele é engraçado, mas... de ser sem graça, né?
É, o povo do chat tá achando que pintou faísca, assim.
É, olha aí, vamos ver, tá jogado aí no ar. E eu achei engraçado, eu fico muito mais à vontade nessa série, com esses romances, essa coisinha, do que em Strange New Worlds, por exemplo, com a tripulação formada, que são profissionais, que deviam ter um pouquinho mais de... Né? Ali, quando fica muito oba-oba, me incomoda um pouco. Mas aqui, aqui eu acho que é apropriado, é a molecada lá, tá? Os hormônios estão tudo lá em cima, não tem jeito. E eu me sinto mais confortável, assim, que isso aconteça nessa série, acho que tem funcionado bem, e acho que a gente vai ver muitas permutações também. Espelhando um pouco o que a Mari falou, nos, todos com todos os pontos corridos, eu acho que pode ter permutações, sim. Porque,
e olha aí o casal.
A Débora destaca aqui também, revelaram que a Toque e a Reno formam um casalzinho ali, né? O que também tem uma certa... Tem um certo charme ali, né? Que parecem duas ranzinhas ali. Que é bem bacana a dinâmica das duas.
Depois ela chama ela de coelhinho, né? Bunny. Ela é toda séria, de repente, meu coelhinho.
Eu gostei da posição da Reno como também uma mentora ali. Achei muito legal a conversa dela
conversa com o Rainy,
que ela sacou o que estava acontecendo quando ele foi ali, né? Falar, pô, acho que eu tô com algum problema, não tô recebendo mensagem, porque ele manda mensagem para os pais não retornam, não tudo. Puta, e a hora que ela fala para ele, se alguém não mandou uma mensagem, como é que era? Qualquer mensagem que você tem que ir atrás, né? Não mereceu ser lida por você.
Vale a
pena.
Achei
isso muito legal. Quer dizer, do tipo, o problema não é com você, né? E aí tem isso. E no final também tem a questão da mentoria ali, da Nala, que a gente já sabe ali, né? Com o Caleb e tudo. Achei muito legal ali os dois sentados e conversando aí. Encosta assim nas costas, né? Um de costas para o outro, tudo. Achei bacana, porque ela tem a coisa do filho que perdeu, ele, por então, né? A mãe, ele perdeu por 15 anos, que está longe, tudo. Então, acho interessante isso daí, esse encontro aí de gerações e essa mentoria aí.
E acho que essa altura já tá claro que eles estão abraçando bastante um formato meio episódico, né? Apesar da continuidade de personagem, as histórias têm começo, meio e fim. E a gente vê, isso é uma coisa que me agrada muito. É um detalhezinho, daqueles detalhezinhos que tem gente que nem percebe, mas que para mim me agrada. Não tem mais aquele last time on Starfleet Academy. Não tem o prólogo de recapitulação. Vamos confiar um pouco na audiência, né? Que a audiência está assistindo aos episódios. Você não precisa recapitular, você pode começar do começo e tudo bem. Eu acho que é um resquício de outra era, praticamente, que eles adotaram nessas produções todas e agora finalmente aboliu. Até Strange New Worlds, que é bem episódico, eles fazem questão do last time, né? Aqui eles já começaram sem o last time, com a tela cheia. Acho que se assumiram mais aí, né? Como uma identidade própria. E eu gosto de todas essas pequenas coisinhas, né? Os cenários mais claros, eu acho que trazem uma vibe mais esperançosa, mais positiva. O formato de tela cheia, que torna mais intimista, e essa coisa de não ter o last time, do tipo, confia na audiência, que a audiência está acompanhando os personagens, e o resto, a história se conta por si no próprio episódio, eu achei bem bacana. Além da diversidade, como o Heitor mencionou, os episódios têm tons diferentes, a diversidade de conteúdos, de abordagens e de focos que eles têm, né? Alguns mais nos adultos, digamos assim, nos docentes, outros mais no, na molecada, e sempre combinando os dois de uma forma potente, né? Em que você tem, por exemplo, esse aqui, majoritariamente dos moleques, mas tem ali a intervenção providencial para dar sentido para tudo.
Os mentores, né?
Os mentores dão sentido à história, e eu acho que aí ela fica mais completa, fica mais saborosa. O que eu tenho para dizer para a nossa audiência é o seguinte: do que eu ouvi e li das resenhas de quem assistiu 6 episódios, é que a coisa vai ficar boa agora, a partir do quarto.
Uhum.
E no quinto, quem for Niner vai ter...
Eu vou morrer até chegar ao quinto. Pô, nesse episódio já citaram o Bajor 2 vezes. Primeiro que o Raimi tocava lá um instinto bajoriano, e o Caleb, quando tá conversando com a Tarima lá, quando ela tá jogando basquete, ele também fala alguma coisa lá, as classes de bajoriano, sei lá o quê, tal, não sei o que quer dizer.
Não, e tem uma...
Eles estão em love com o Bajor, né?
Eu acho que não é acidente.
Nas atividades tem uma hora que aparece uma frase na tela que é tipo Academia de Bajor. É, para você participar, um dos grupos que você pode participar é tipo... Eu não lembro o nome agora, eu escrevi isso nas trivias do GDE, mas agora eu não lembro o nome. Mas aparece na tela uma Academia de Bajor, qualquer coisa parecida.
Enfim, mas o recado das resenhas todas, do Track Movie, do Track Core, é assim... Os três primeiros são os mais teens, que é para introduzir mesmo o formato e a ideia e a pegada da série. Depois vai mergulhar em track forte. Então eu tô já
ansioso. É, precisa voltar nos Brack também, né? Que...
Ah, pois é, mas eu
sim, eu quero que ele volte logo, adorei.
Eu quero que ele volte, mas eu tô aliviado que ele não tá em todos os episódios. Aliviado mesmo. Porque eu acho que se não correria o risco de ser... Porque, assim, é que nem a nossa Vadic, lá da terceira temporada de Picard. Então, mas a atriz era ótima, a personagem podia ter o seu interesse, mas se você repete a mesma coisa todo episódio, fica cansativo. Né? E o Nussbracka é um cara que corre o risco de ficar cansativo se ele tiver
ele toda hora. Ele é exagerado, né? Muito exagerado.
Então, eu acho que ele tem que dar esses respiros e aparecer só em momentos cruciais, assim. Né? Uhum. E tenho certeza que ele vai engrenar aí nessa trama aí até o final da primeira temporada. Mas podemos esperar muito mais vibe de Star Trek nos próximos episódios, segundo quem já viu, não é o nosso caso. Veremos a partir das próximas semanas. Vamos fazer os momentos?
Vamos.
Então vamos, começando com o carimbo do Gene. Quem se voluntaria? Ou ninguém se voluntaria?
Posso falar.
Vai lá, Mari.
Para mim, é a fala da Nala para o Kayla, afinal, e a frota precisa, o que ela precisa ser de novo, né, que se perdeu, é aprender a paciência e formular uma estratégia verdadeira, né, a empatia de entender os seus oponentes e acabar os possíveis... conflitos dessa forma, não através da força, não através do medo. Então, eu acho que é isso daí, é a recuperação do que foi perdido durante a queima, e eles mostram ao longo do episódio como fazer isso. Na realidade, né, o objetivo que o episódio tinha de mostrar através dessa história era esse.
Eu até escrevi mais ou menos a mesma coisa com isso. A liderança não é construída... em ego e ambição, mas sim sobre paciência e empatia. Ela fala várias vezes, né? Paciência e empatia. O tempo todo a Nala fala isso.
Muito bom. E é uma mensagem super importante para os nossos dias. Que mesmo nós precisamos fazer muita força para exercitar todos os dias. Paciência e empatia.
Empatia, muito.
Nívia, e você?
Ah, também, é a questão da paciência e empatia, assim, o episódio todo sobre isso, é uma aula sobre isso, e uma aula para os cadetes e para a gente também, né, como você mesmo disse, é importante para a gente hoje em dia, para a gente não esquecer e carregar isso para gerações.
Boa, então só para destoar de vocês e fazer uma gracinha, eu vou com o Mugato. O Mugato veio lá da série clássica, bonito. A roupa do, como comentaram aqui nos comentários, a roupa é muito parecida com o traje do Mugato mesmo, do A Private.
Do verdadeiro Mugato.
Agora, o outro podia ser um Gorn, né? Um Gorn Pedrita, já que nós não tivemos o Gorn Pedrita em Strange New Worlds.
O sonho do Gorn Pedrita. Achei que eles escolheram uma criaturinha meio obscura ali, demonstrando.
Gorn seria mais legal.
Mas é que, na verdade, a representação desse Leplinx, né, que estava extinto, quase extinto no The Most Toys, é porque a Academia da Frota estava quase extinta. Por isso que escolheram esse
mascote.
Esse mascote.
Não, é tudo bem. Mas é que é um deep cut ali que o cara lembrar de Most Toys é osso.
Ia ser engraçado, mas eu acho que ia ser muito engraçado aquela fantasia de Gorn e tudo.
Seria bacana. Também seria bacana. Os Gorns parece que estão por cima, né? Porque ainda falam dos Gorns. Ah, não sei o quê, arrancar o olho.
Eu sempre lembro do casamento Gorn lá de Lower
Decks. Lower Decks é sempre o melhor nessas referências, né? Em Lower Decks,
muito engraçado.
O Mugato. Eles chamam de vários nomes diferentes, né? Isso porque, na verdade, o gato da série clássica ia chamar Gumato. Só que o DeForest Kelley não conseguia falar Gumato, ele só falava Mugato. Aí os caras, então vamos mudar o nome, né? Se o ator só consegue falar desse jeito. Aí mudaram, mas no crédito, se você olhar no crédito, tá Gumato. E no episódio Mugato. Aí em Lower Decks eles usam todas as permutações possíveis do nome do mas nome, o tradicional é Mugato, como consagrou DeForest Kelley em A Private Little War. Bom, vamos para o próximo momento. Eu vou deixar o cérebro de Spock para o final, porque a Lúcia prometeu um
desfecho apoteótico
nessa hora. Já estamos em ritmo carnavalesco, teremos apoteose com o cérebro de Spock. Então vamos para o chip de emoção. Aí eu já aviso a vocês, ouvindo aqui essa vinheta, eu sei que está o volume mais alto, a gente está muitos anos com essa vinheta, a gente precisa trocar. Já falamos com o nosso mago dos vídeos para que ele prepare algumas vinhetas novas para nós. Ainda não temos, pedimos um pouquinho de paciência enquanto seguimos com essa. Vamos lá, vamos rodar ao contrário, Nívia? Você pode começar dessa vez? Chip de emoção?
Ai, não sei. Eu me diverti tanto vendo o episódio que eu não me dei muita abertura tão grande assim, a emoção em si, assim, que eu consiga me lembrar, que me impactou emocionalmente. Estou tentando lembrar aqui.
Tá certo. Vamos para a Lucy. Vai, Lucy.
O meu foi a cena que a Mari citou agora há pouco, da Nala conversando com o Caleb no fim do episódio, e os dois agindo exatamente como mãe e filho. Eu achei assim... Eu fiquei emocionada, porque...
É fofo, né? Ela encosta nas costas dele.
Ela assim, encosta nas costas e ele dá um sorrisinho e tal. Eu achei muito... Esse foi meu chip de emoção.
E eu pensando na... Eu sempre quero falar da série toda, né? Porque eu não falei dos outros episódios, mas pensando de onde eles saíram, né? Que ela sempre quis acolher e ele sempre, né? De repente vê que ele tá amolecendo.
Vê que ele tá lá. Eu adoro o jeito que ele entra lá, senta naquela cadeira que ela tem na coisa. É o próprio filho, eu acho. É assim, eu com meu filho é mais ou menos assim.
Tá bem escolhido, Lúcia. E você, Mari?
Na falta de um tem dois. Tem o que eu falei do Raimi, que é meio de cortar o coração, né? Dele ter que perceber ali que... Tipo, os pais não estão ligando para ele e tal, e que ele tem que seguir sozinho. Aliás, né, o começo do episódio é ele mandando mensagem, tem isso daqui, e no final, de novo, ele falando, né? Ah, pai, mãe, não sei o quê, eu percebi que, né, do tipo, ah, não é o que vocês querem de mim, não é isso que é aqui, não é sobre isso e tudo mais. Então você vê que tem uma coisa ali, mas essa cena do meio ali, em que ele ainda. Ele ainda, né, aquela coisa de citão e tal, não sei o que, de ser o melhor. E aí ele quer falar para os pais que ele é e tudo, e os pais não mandam mensagem nem nada, assim, é meio triste, assim. E o outro que também tem um peso ali, assim, é quando o Caleb está de Mugato, o Ima chega ali e tal, eles estão conversando, e ela, né, ela tira ali a proteção que ela tem e percebe ali e fala para ele, pô, né? Eu sei que, no fundo, você está gostando de estar participando desse grupo e tal. Então, que também, né? Quando a gente pensa que ele tem esse drama dentro dele, do que fazer a respeito, né? Do medo dele ali e tudo. Então, é uma conversa sincera e difícil ali, né? Que ela fala, ele não responde nada a respeito. Ele está pensando.
Boa. Nívia, quer abraçar um desses aí? Ou vai ficar sem?
Sei lá, eu acho que tanto a conversa da Reno com o Raimi e essa parte das instrutoras, professoras com os alunos e quando elas realmente percebem ali o problema, realmente são momentos emocionantes. Assim, poderiam ser... mas não me pegou tanto porque eu estava mais ali naquela coisa da diversão mesmo do episódio, da adrenalina do negócio todo e também da aprendizagem, né, que ele passa. Então eu não estava tão imersa emocionalmente, apesar de ter gostado tanto do episódio.
Boa. Eu vou, por incrível que pareça, vou na sua linha, Nível. Eu acho que o episódio ele é mais humor e mais ação e mais correria do que outras coisas, embora depois apareça aquela capa, né, que dá aquele novo sentido para a coisa toda. E aí eu vou lembrar da Sam, porque a gente fala tão pouco da Sam, e ela... Eu gostei da cena que ela começa, ó, cálica lá, aquela explosão, fogo, não sei o que. Ah, isso não é nada como laser tag! Todo mundo com medo de morrer lá, tudo explodindo. É bacaninha aquele. Então, chip de emoção para mim vai naquele ali. É, vamos agora, então, para o Patrulha do Cânone. Você viu que eu guardei o cérebro de Spock pro final mesmo, hein, Lúcia?
Não vá me decepcionar. Não vá me decepcionar.
Vamos lá, Mari. Patrulha do Cânone. Não tem.
Não vi nada aqui.
Não tem, não.
É, então, eu acho que talvez seja um momento para a gente falar um pouco disso, né? De onde eles colocaram a série, né? Nesse século 32. Eu acho que uma coisa bacana, e não me lembro se foi a Mari, se foi a Nívia, se foi a Lúcia, quem foi que falou. O fato da Aki ela ter 400 e poucos anos faz ela ter conhecimento de eras passadas, mas não das eras que a gente conhece. Então é interessante porque as séries do século 24 elas construíram um pouco desse interlúdio entre o 24 e o 32 com aqueles episódios temporais e, né, vem a nave do futuro lá, Future's End de Voyager, tal. Tem uma coisa ou outra que pontua ali século 27, 28, 29, mas é tudo pontuado. Então pontuou, digamos, de baixo para cima, algumas coisas para cima. E agora a academia vai pontuar de cima para baixo. E com a Nala, com o doutor, com o pessoal que tem... O doutor tem tudo, né? Então o doutor pode preencher...
O doutor é ótimo.
O negócio inteiro. Mas a Nala tem uns 400 anos ali de experiência. Acho que foi, inclusive, legal nesse episódio eles introduzirem uma coisa que ela fez 400 anos atrás, quando ela era cadete da academia, né? E como isso
uma coisa inspirou... que virou lendária, né?
Virou lendária, achei o máximo.
Ela foi lá pesquisar e tal. Não sei. Eu só não sei porque que não estava o nome dela lá, né? Devia estar, mas tudo bem.
Não vi. Eu achei um nome de solteira.
Esse era o cérebro de Spock, lembrei agora.
Mas, podia ser um nome de solteiro, um outro nome que ela usava, sei lá.
É, pode ser. Ou
podem colocar do nome, né? Exatamente para não dar muita glória para eles.
Ah, pode ter. Podia ser apelido, isso, por exemplo. É. Que nem os marotos.
Ela era menor de idade, não pode pôr o nome, só tem a sigla.
Eles eram a primeira turma, nome. Eram os mais velhos. Ela era de turma para frente que fez isso com a turma do primeiro ano.
É trote, né? Na verdade.
É um trote. É.
Bem na.
Pode ser uma coisa tipo marotos no Harry Potter, que eles tinham os apelidinhos, aí pode ter registrado os apelidos, mas não os nomes. E aí, convenientemente, se esqueceu quem eram os donos dos apelidos. Para não inspirar demais as gerações futuras para não irem procurar eles.
A Débora comenta um negócio, uma das coisas estranhas é a escola de guerra ter pessoas de tantos planetas, sendo que na queima a Terra se isolou. Não deveria ser menos diversa em contraposição à Frota Estelar? Mas a escola de guerra é da Frota Estelar, Débora.
É da Frota.
A escola depois da queima, a escola de guerra passou a ser, digamos, a academia, entre aspas. A academia era na Terra, a Terra saiu e ficou a escola de guerra. Eles montaram essa instituição alternativa à academia, que era a escola de guerra, falando, bom, agora acabou tudo, todo mundo se separou, a federação se fragmentou, a gente precisa de gente que consiga focar em defesa, não em exploração, não em ciência, mas em defesa. E aí fundaram a escola de guerra. Depois de 100 anos, resolve-se a crise da queima, o dilítio volta, as naves podem voltar a viajar, a Terra volta para a federação, Nivar volta para a federação, e aí eles falam, bom, está na hora de reabrir a academia e retomar aquele espírito de exploração. E aí eles abrem a academia, mas não extinguem a escola de guerra. Então, as duas são duas portas de entrada para a Frota Estelar. Você pode se formar pela escola de guerra e virar oficial da Frota Estelar, ou você pode se formar pela academia da Frota Estelar, que tem um status de experimental. Aqui ainda a gente vê que elas estão tentando se provar, a preocupação toda da que eu acho que é uma coisa interessante da série também, é isso, que a academia tem que se provar como uma coisa de valor, abandonando um pouco esse espírito meio militarista. No fim, é uma coisa muito meta de Star Trek, né? Porque Star Trek passou décadas discutindo se era militarista, se não era militarista, e o Gene Roddenberry dizia que não era, mas a série clássica parecia que era. Aí os filmes da série clássica ficaram mais militaristas ainda, a visão do Nicholas Meyer. Aí, na nova geração, o Gene resolveu que não, que era tudo ciência e exploração, e fica nesse vai e não vai, mas no final ela tem essa função dual. Então, eles, digamos, criaram uma estrutura para explorar essa questão por meio dos personagens e das histórias, que eu acho que é interessante. Essa é a razão, digamos, de fora do universo. Dentro do universo são dois caminhos para a Frota Estelar. Vamos fazer... Já foi uma boa, um bom gancho aí de cânone. Vamos fazer o cego de Spock esperado, angustiado.
Cérebro de Spock.
Posso Vamos falar? Lá. Por favor, pelo amor de Deus.
Não, então, eu assisto em inglês, né? Daí, quando, depois que eles põem aquele fungo nos quartos e ferra tudo no quarto deles, ela, aquela Romulana sai e fala assim, nós vamos tirar essas sementes e enfiar tão fundo na sua garganta que vocês vão cagar clorofila. Sim. Sendo que fungo não tem clorofila, tá? Mais importante, a tradução em português consertou o erro, porque ele fala assim, vocês vão vomitar.
Ah, fala clorofila.
Não fala clorofila.
Olha só.
Mas eu achei
bem legal. Tem alguém esperto, quer dizer, aí, né?
Parece que ou, todo mundo...
Ou aquela coisa, cabia. Porque a Nala fala, embora ela seja chamada de empatia, ela é um fungo. Então pode ser que a Romulana ali olhou, achou que fosse uma planta. E aí,
Porque você supõe que... No fim, você supõe que a Romulana não tem tanta... lição de ciência como os outros, então não, sim, ela não sabe que é um fungo, tá?
Ué, a escola de guerra não deve dar essa ênfase.
Não deve ser muito cientista, né? Mas enfim.
Exato.
Ah, daí tem mais um. É uma pergunta, na verdade. A cadete fotônica, ela respira?
Acho que não.
Então, a hora que ela cai na água, que eles fazem coisa, ela cai na água soltando bolha de ar, assim como se ela estivesse respirando.
Isso ah, tá bom.
Mas... Tá errado, tá errado.
Cravou que tá errado, eu não vou discutir. A última vez que eu discuti no de telefone na Enterprise, não deu certo. Então tá bom, tá
errado. Eu tinha razão na história do telefone da Enterprise.
Tudo bem, tô
aí
bancando...
tem uma outra explicação, este universo é que a atriz não é fotônica.
Não, pois ela precisa mas respirar. Pode... Ela pode segurar, né? Em cair um segundo
Depende,
na água.
Né? Eu
como
não
ela
sou quer. Ela, não sei se ela não entra.
Deixa eu agradecer aqui o nosso Microcerto, que mandou um superchat para nós. Valeu, Microcerto, que bom ver você.
Não sei quantas vezes eles gravaram isso. Né?
A gente não tem falado muito, porque a gente faz tanta propaganda aqui agora que a gente não lembra. Mas se você quiser mandar um superchat para a gente, você que está em casa, pode mandar assim, que a gente continua tendo aquela despesa mensal monstruosa lá no StreamYard. Então, se quiser ajudar, fica à vontade, por favor, ajuda mesmo. E, ó, a Débora mencionou, sabe, só que o holograma comendo terra, a Sam, né? Que ela fica tentando pondo a língua no negócio.
Pondo a língua na terra. Eu tenho mais um. Vocês viram como que o título do episódio em português?
Não vi. Qual é o título do episódio em português?
Vitus Reflex. Mudar o nome do fungo, fala sério.
Foi erro de digitação.
Mas fala
claramente
sério, né?
Não traduziram. Claramente eles não traduziram. Não
pode soltar um negócio com um erro de digitação, né? Vai
descobrir como as salsichas
e o site são feitos. Você não comeria salsichas e não acessaria o site.
Mas eu achei estranho que eu fui procurar para fazer a ficha técnica, né, do GDE, e daí eu vi reflexo, não entendi nada. Era isso.
O povo aqui está discutindo a Sam e as bolhas. E
se ela tem bolhas, se ela
você
não
já disse que não vou nem falar. Sinto muito, pessoal.
Tem alguma subrotina maluca?
Eu fiz uma pergunta, queria saber se ela respirava.
Para simular essas coisas.
Então, eu acho que não. Eu acho que ela não respira. Mas isso não quer dizer que ela não possa conter ar dentro dela. Porque os campos de força, a rigor, você pode prender ar. Ar tá em volta. Se você prender o ar, você pode. Aí você solta o ar. Agora, respirar, não. Tipo, o ar entrar, o pulmão absorver, o oxigênio ir pro sangue, isso não. Mas ter ar dentro, eu acho que sim. Por falar em ter ar dentro, o nosso amigo Chiara, o Marco Chiara, cadê a mensagem dele? Falou uma coisa, e já é a segunda vez que ele fala, eu não sei do que ele tá falando. Ele dá a entender aqui, achei a mensagem, escatologia da Aki. E ele já falou uma outra coisa lá atrás, disse que ela tinha soltado um pum. Eu não vi isso, vocês viram?
Eu não vi também.
Eu não sei se você imaginou, Marcos, ou eu que estava distraído e não peguei, ou não senti o cheiro, às vezes, pode ser.
Talvez a Sam tenha sentido o cheiro.
Mas eu não vi isso aí, nem ouvi, nem senti. Então, não sei comentar, mas... Eu só vou dar uma... Bom, a gente... Acabou, né? Acabou. Fizemos momentos, cérebro de Spock, a Lúcia já apresentou aí o seu carro alegórico.
Só uma coisa, vocês não acham que a Bella Shepherd parece muito com a Michelle Williams?
Bella Shepherd parece muito com a Michelle Williams. Ah, puxa, tô totalmente fora do...
Ela fez agora um monte de coisa, ela virou super famosa depois de Dawson's Creek.
Acho ela parecida com alguém, mas não é com a Michelle Williams. Nossa, foi casada com o Heath Ledger, né?
Eu fico lembrando dela em Dawson's Creek, é o mesmo.
Ó, o Marcos deu a dica, vocês procuraram, eu vou procurar também. É quando ela fala com os cadetes. Vou prestar atenção em todas as cenas que ela fala. Ah, eu vou.
mas você é patrulheiro do carro, você tem que saber se alguém soltou um pum num episódio.
Eu já vou com esse olhar.
Ela levanta de forma patulente, meio esquisita, assim, ela levanta assim, ela vai meio que levantando para falar do, quando ela fala, exatamente quando fala do Kerouac, do olho do Shai, não sei
do
o quê.
Do Shai, tá.
Ela levanta, parece que ela tá levantando, não sei o quê, mas, enfim.
Ó, Augusto,
acha que ela lembra a Carly do iCarly.
A Carly já não é do meu tempo. Não.
Eu acho que
eu só queria informar todo mundo.
Eu também não é do meu tempo, mas assistia.
Só informar todo mundo que eu nunca assisti um episódio de Malhação. Então vocês podem comparar o que quiserem que para mim.
Eu assisti Malhação. Não faz diferença. Vez que saiu Malhação, primeiro ano de Malhação,
assisti. A única coisa que eu gostava.
Sou muito mais velha que você.
Que eu gostava muito era da trilha de abertura, da sequência de abertura, que era a música do Lu Santos. É a única coisa que eu sei de Malhação é isso aí. E resto, não assisti nada. O pessoal não está se conformando que a gente está discutindo o pum
Não teve pum, né? Enfim.
Aí fica a pergunta para a patrulha do cânone. Lantanitas peidam ou não peidam? Não sabemos.
Ela é meio humana,
talvez ela seja capaz. Desse
nunca falaram que ela é meio humana.
Ela é meio alguma coisa.
Mas ela é meio lantanina, meio alguma coisa. Nunca falaram que ela é
meio... meio lantanita, nunca falaram.
Talvez o pum venha do outro lado.
A gente é que está deduzindo aqui, mas nunca falaram.
Eu estou convencido meio humana. Porque
eu também, mas humana. Nunca falaram. Maquiagem, não é
clara. Ela não tem nenhuma outra, não tem uma orelha que se encano, não tem um nariz,
o Marcos de Chiara se despedindo, forte abraço a todos e indo embora. Ele literalmente soltou o pum e foi embora. Tá bom, Marcos, um abraço pra você, cara, até semana que vem, meu. Combinado. Mas é isso, gente. Ó, acabou, né? Vamos encerrar esse programa. Já falamos bastante, quase 2 horas. Mas olha, foi uma delícia estar aqui com vocês, falar aí de STXP, Starfleet Academy, os novos episódios. Semana que vem tem mais, viu? Você que tá aí em casa. Semana que vem tem mais. Quero agradecer a Mari, a Lúcia, a Nívia. E voltamos na semana que vem com mais um episódio do Trek Brasilis ao vivo para falar do 4º episódio de Starfleet Academy, que parece que vai ser uma coisa mais Trekker. Aguardem. Um abraço e até a próxima. Tchau. I am the genius Kirk of the United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, Navarro. You cannot deny them, Sisko. There's coffee in that letter. Where no man has gone before.